Você está ouvindo Feijoada Completa.
Estamos de volta com Feijoada Completa desta semana. Lembrando que você pode mandar para a gente seu e-mail, radio@câmara.leg.br. Pode participar também via WhatsApp 61999789080. Olha, gente, é o dia 20 de setembro, muita gente não sabe, né? Mas é o dia do baterista. É, exatamente, dia 20 de setembro, dia do baterista. E por isso a gente está trazendo para você um pouquinho do som desse cara que hoje, infelizmente, né, já está com a saúde muito comprometida. E a gente lamenta muito por isso, porque já, né, realmente encerrou a carreira, mas que deixou, né, um legado importantíssimo aí como instrumentista, como vocalista, como compositor, como cantor e como um grande baterista que sempre foi, que é Phil Collins. E a gente ouvindo essa canção, I Cannot Believe It's True. Pois bem, gente, vamos agora então com o nosso tema desse terceiro bloco, falando de medicina nuclear, né? A Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados realizou audiência pública justamente, né, nessa última terça-feira, dia 16 de setembro, para discutir a regulação da medicina nuclear no Brasil. A audiência foi solicitada pela deputada Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, e também pelo deputado Dr. Frederico, do PRD de Minas Gerais. Segundo a deputada paulista, né, a quebra do monopólio sobre a produção dos chamados radiofármacos não ampliou o acesso da população a esse tipo de medicamento, né? Na opinião dela, na prática, o monopólio público foi substituído por um monopólio privado e os preços dos radiofármacos estão cada vez mais elevados no país. Bom, sobre esse tema, a gente vai conversar com a deputada Adriana Ventura para saber exatamente como, né, que se deu esse processo, o que aconteceu de errado nesse processo, né, da quebra de monopólio, o que poderia ser feito para poder restaurar, né, os melhores valores para que os consumidores, para que os pacientes, né, possam ter acesso ao medicamento da forma adequada. Deputada Adriana Ventura, muito obrigado por aceitar nosso convite. Boa tarde.
Boa tarde, Edson. Prazer estar com vocês, Feijoada Completa. Eu adoro participar do programa de vocês. Sempre tão, assim, alegre, informativo. E ainda mais para falar de medicina nuclear, que é um assunto tão importante para o Brasil, para a saúde do brasileiro.
Pois é, deputada, como é que se deu esse processo da conversão, né, que a senhora mencionou na audiência, de monopólio público em monopólio privado, na produção, quer dizer, o que aconteceu, né, nesse processo da quebra de monopólio que saiu errado, digamos assim, que o caminho não foi seguido adequadamente?
Não, então deixa eu fazer um breve histórico até para quem está nos ouvindo entender. Medicina nuclear é uma especialidade, né, da medicina, que ela é super importante, e esse progresso da medicina nuclear no Brasil vai justamente ao encontro do crescimento de doenças oncológicas, cardiovasculares, que precisa de mais diagnóstico preciso, de tratamento eficaz. E o que que acontece? A medicina nuclear antes era um monopólio estatal, né? Então era só o IPEN que era autorizado, e nós tivemos duas emendas constitucionais para ir diminuindo. Em 2006 teve uma quebra parcial que autorizou entes privados a comercializarem, e no ano de 2022, eu participei da comissão, a gente quebrou o monopólio. Qual que era o objetivo? Dar mais acesso à saúde, né? A questão, você falou de radiofármacos. Os radiofármacos, eles são perecíveis, é um medicamento que é radioativo. Então, o que que acontece? É super regulado. Então, dentre todas as especialidades médicas, quando a gente fala de medicina nuclear, tem muita gente. Né? Então, tem conselho, Ministério do Transporte, Ministério da Saúde, ANAC, Anvisa, Ministério do Trabalho. Mas o Brasil, depois que quebrou o monopólio, a gente pensou que fosse ampliar a oferta, reduzir preço, melhorar o acesso da população para esses elementos. Só que criaram barreiras tão altas de entrada que nem o IPEM, que antes fazia, está conseguindo fazer agora. Uhum. A gente fez essa audiência e foi super importante, Edson, porque tinha até o IPEM lá, e eles mesmos afirmaram que dos 18 produtos que eles faziam, eles estão fazendo 7 agora. Então é muita burocracia, subiram demais a régua, inclusive de uma forma exagerada, que vai muito além do necessário para garantir a segurança necessária. E quem paga com isso? A população brasileira, que não tem acesso plena a diagnósticos. E a gente está falando de cintilografia, a gente está falando de ressonância, a gente está falando de outros tratamentos que são muito, muito complicados para fazer.
É, a simples radiologia, né, deputada? A gente falando aí da questão do raio-x em si, né?
Já também, envolve... isso também. Mas, sim, a gente percebe que... E eu acho que é uma mera questão burocrática, porque o que, que acontece? Quem pode pagar? Os mais ricos vão, fazem e tal, beleza. Agora, está com falta de oferta, está com muita dificuldade. E o que, que foi interessante? Há um diálogo que está espremido. Né? Então, a gente chamou a Anvisa para conversar, ela não foi na audiência, eu até falei, eu me comprometi a marcar uma reunião para conversar com a Anvisa para ver como a gente consegue organizar, porque do jeito que está, os custos se elevam de uma maneira absurda e o acesso da população é completamente dificultado.
Uhum. Quer dizer, quem estabelece essas regras é a própria Anvisa. Essas regras que a senhora mencionou que elevaram muito a régua, é a própria Anvisa que estabelece esses critérios para que as empresas possam fazer a produção dos radiofármacos e trabalhar com a medicina nuclear, né?
Sim, na verdade, sim. Você tem outro... Ó, como eu disse, é a mais regulada. A Anvisa... em questões assim, da produção e das regras, que dificultou até o IPEM, sim, é Anvisa, mas como eu disse, é tão regulado que, pelo conto de ser radioativo, de ser perecível, então entra todo mundo, entra a ANAC, entra o Ministério do Transporte, Ministério da Saúde, Ministério do Trabalho, Conselho de Energia Nuclear, então eu acho que a gente precisa ver o que, que é necessário até para garantir segurança, só que sem pedir esse crescimento. Só para terem ideia, levaram inclusive alguns dados de outros países, e o Brasil, assim, a Argentina, nossa vizinha, cada pessoa ali tem 3 vezes mais acesso do que o brasileiro, entendeu? A medicina nuclear. Então, a gente está muito desbalanceado. E uma das palestrantes levou um mapa de tudo que o IPEM produzia. Uhum. Ele deixou de produzir a maior parte dos radiofármacos. Então, tem vários fatores, né? O IPEM fala de falta de investimento, que tudo que ele produz vai para a União, muitas vezes isso não retorna investimento, tem a questão mesmo da burocracia, das exigências, muitas vezes exageradas, mas o fato é que o mercado está desabastecido, mas o fato é que não tem produto, e a gente tem que ver como que a gente regula isso para ser um instrumento de abertura e não de fechamento de mercado.
Uhum. O caso da medicina nuclear, deputada, ela é utilizada tanto na medicina diagnóstica quanto na curativa, né?
Tudo. Na verdade, inclusive quando você pensa curativa, diagnóstica sim, para precisão e tudo, mas mesmo para doenças cardiovasculares, e mesmo pessoas que precisam fazer PET, existem situações, inclusive, que muitos pacientes, seja com problemas oncológicos, cardiológicos, eles não têm acesso a isso, e isso dificulta muito. E aí tem uma discussão da questão do rol da ANS. Olha, tem tanto debate em curso, mas o que falta, na minha visão, é um bom diálogo, sabe?
Entendo. Agora, os planos de saúde hoje fornecem esses radiofármacos?
Não, até pelo custo. Tem coisas que estão no rol, tem coisas que não estão no rol. Claro que existe uma questão aí de viabilidade, sustentabilidade do SUS, onde entram outras questões, mas uma coisa eu sei, existe sim uma questão de poder regulatório, né? Na minha visão, está faltando um olhar mais técnico da Anvisa, porque se o IPEM, por décadas, décadas e décadas, sempre fez esse papel sem grandes problemas, por que, que essa régua sobe de um jeito absurdo que nem o IPEM consegue trabalhar? A gente tem que pensar nisso.
Não pode. Know-how não falta para o IPEM, né?
Poder regulatório.
Know-how não falta para o IPEM, né? Com certeza. Com
toda a certeza, de produção. Mas que nem o IPEN está conseguindo produzir, nem o IPEN consegue lidar com tanta barreira de entrada que foi colocada, está faltando um diálogo. Então, esse é meu próximo passo, eu vou marcar uma reunião na Anvisa, isso foi combinado na audiência, chamar os outros interessados para a gente ver como avança nisso, porque a regulação tem que existir para a população, né, para autorizar acesso a produtos e serviços, não para fechar mercado e inviabilizar até o que existe.
Uhum. Quanto ao SUS, deputada, como é que funciona hoje essa questão de medicina nuclear em relação ao sistema único de saúde?
Olha, na verdade, assim, não é tudo que está no SUS, eu não sei precisar exatamente o que está na tabela, o que não está na tabela, o que é atendido, o que não está, o que está no rol, uhum. Mas como eu disse antes, como até para manter a sustentabilidade do sistema de saúde, existe um processo, existe todas aquelas aprovações, existe a questão dos protocolos, tem a questão da Conitec, tem várias questões para incorporação que são feitas e a gente tem que entender até onde vai, porque eu acho que cada procedimento está vinculado a um processo, mas do jeito que está parado e do jeito que a gente realmente andou para trás nos últimos 3 anos, que está colocando em risco o pouco que tem, porque se o IPEN tinha 18 produtos, hoje tem 7.
Quase.
Eu até quase fiz uma anotação, né? Eu até procurar assim, olha, produzir 18 foi para 7. Uhum. Depois, toda a receita, investimentos, pararam de acontecer. Então, uhum. existe uma demanda de modernização também do IPEN. Na minha visão, e foi discutido na reunião, também, inclusive com o CFM, na audiência estava a Sociedade Brasileira de Medicina Nuclear, Conselho Federal de Medicina, Associação Nacional de Empresas de Medicina Nuclear, uhum. o Ministério da Fazenda, porque existe a questão da concorrência, né, que a gente estava falando também de concorrência, né, quando uhum. a gente fala que é o monopólio estatal e tudo. E fora representantes do Instituto do Livre Mercado, tinha uma professora de Direito Regulatório, que é a Amanda de Oliveira, e o que acontece, o grande debate é como a gente viabiliza até para ter acesso, porque do jeito que está, isso não vai para o SUS e não vai chegar no SUS do jeito que, né, é o ideal.
Uhum, uhum. Pois é, realmente é
o pouco que chega.
Pois é. Agora, você acredita que uma legislação propriamente é necessária para poder disciplinar isso melhor, inclusive sobre essa questão dos critérios, ou isso, quer dizer, num diálogo com a própria Anvisa mesmo, né?
Infralegal, a própria Anvisa, como sempre foi. Eu sou daquela que acho que quanto menos lei, melhor, né? Até porque as coisas não ficam engessadas, até porque não entra em outro ritmo. Mas neste caso especificamente, eu acho que a questão é garantir segurança. Eu acho que a Anvisa e os outros órgãos precisam garantir essa segurança necessária, porque a gente está falando de algo que é perecível, algo que, como já foi dito assim, além de perecível, apresenta risco, porque é radioativo, né? Então, na dose certa, a gente tem que dar o remédio certo na dose certa. Então, uhum. a Anvisa tem um papel fundamental aí, é por isso que eu me comprometi a melhorar esse diálogo.
Maravilha. Deputada Adriana Ventura conversando com a gente sobre essa audiência pública que discutiu a regulação da medicina nuclear, questão também aí dos custos e do desabastecimento de medicamentos, os chamados radiofármacos, no sistema de saúde brasileiro, aí tanto na questão pública quanto privada. Deputada Adriana Ventura, muitíssimo obrigado por participar aqui com a gente. Sempre um prazer tê-la aqui. Já que a senhora gosta de participar do programa, volte sempre.
Olha, muito obrigada, estarei sempre, adoro Feijoada Completa, aliás, a começar pelo nome, viu, Edson, eu adoro Feijoada e adoro o programa. Obrigada, boa tarde, boa sexta, bom final de semana. Obrigada.
Igualmente, para a senhora também, tudo de bom. Está aí a deputada Adriana Ventura conversando com a gente aqui no nosso programa, falando, portanto, sobre essa audiência, sobre a questão da medicina nuclear. Muito bem, você está ouvindo aí um trechinho de In The Air Tonight, essa canção do Phil Collins, do seu primeiro álbum solo, né? Um álbum que se chama Face Value, Valor de Face, esse disco, em que o Phil Collins mostra o quanto ele tinha de paixão pela bateria eletrônica, apesar de ser um baterista, né? E ele trazendo aí um pouco disso, né? Nessa canção, a música abre com bateria eletrônica. Lá na frente ele tem uma entrada de bateria acústica convencional, mas realmente ele curtia muito, né, a bateria eletrônica, curte muito a bateria eletrônica e usou em vários dos seus arranjos a bateria eletrônica. Então, assim, ele sabia combinar muito bem numa música aquilo que era uma bateria programada, uma bateria eletrônica, com uma bateria convencional. É, como poucas pessoas, né, fica até curioso, ah, mas um baterista gostar de bateria eletrônica, por quê? E o Phil Collins mostrava isso com maestria no seu trabalho, sempre mostrou em todos os seus álbuns, inclusive nessa canção que a gente está ouvindo ao fundo, que é a canção In the Air Tonight, que inclusive é tema de abertura do Monday Night Football, né? Quem assiste aí o futebol americano, a abertura do Monday Night Football, que é transmitido pela ESPN, ela vem com essa canção, né? Na interpretação de um cantor de country e com a bateria da Cindy Blackman, que é a esposa do Carlos Santana, né? Do guitarrista Santana. Ela que é uma baterista espetacular também. E a gente falando aí sobre o dia do baterista nesse 20 de setembro. Muito bem, vamos continuando aqui com o nosso tema sobre a questão da medicina nuclear, né? A nossa conversa agora é com o advogado, né? Que é o Davi Cordeiro de Souza Chaves. O doutor Davi, ele é especialista em direito, em direito regulatório e também direito de concorrência, né? E ele representou na audiência pública o Instituto Livre Mercado, fez lá, participando como consultor. Doutor Davi, muito obrigado por aceitar o convite de participar aqui do nosso programa. Prazer em tê-lo aqui com a gente. Como é que está o senhor? Tudo bem?
Oi, Edson. Boa tarde. Por aqui está tudo ótimo. É um prazer imenso poder contribuir com Feijoada Completa. Estou muito feliz mesmo com a oportunidade. E por aqui está tudo ótimo. O programa está funcionando bem? Está bem?
Está ótimo. Estou ouvindo o senhor perfeitamente aqui. Maravilha. Doutor Davi, o que a legislação atual nos diz hoje sobre essa questão de quebra de patentes e de, no caso, de medicamento, especificamente sobre radiofármacos? A legislação brasileira tem alguma coisa específica sobre isso ou existe um certo vácuo jurídico na avaliação do senhor?
Edson, o nosso maior desafio, ele foi bem pontuado pela deputada Adriana. Assim, o nosso problema atual não está sendo relacionado propriamente as patentes. O que vem acontecendo no mercado de medicina nuclear é uma concentração de fornecedores. Então, veja, a medicina nuclear, ela tem um insumo principal, que é o radiofármaco, e esse radiofármaco, ele vem sendo fornecido, né, em suas diversas modalidades, seus diversos tipos, ele vem sendo fornecido por poucos fornecedores, em muitos casos apenas por um fornecedor. Uhum. Então, assim, o desafio que o mercado de medicina nuclear, e principalmente as clínicas de medicina nuclear, que é quem aplica o medicamento, vem enfrentando, está relacionado à concentração na oferta desses medicamentos que, em consequência, né, pelo regime de monopólio, acaba aumentando o preço do medicamento a ser fornecido para a população.
Uhum. É aquela história, né, doutor? Se tem só um fornecendo, ele põe o preço que quiser, né?
Exatamente.
Pois é. Exatamente. Agora, muitas vezes essa quebra de monopólio, enfim, né, acaba se mostrando um pouco inócua por conta da questão da fórmula. Esses medicamentos, a maioria deles, né, os radiofármacos no caso, eles são produzidos por, você falou em uma empresa única, mas a questão é, por exemplo, quando se quebra a patente, a empresa muitas vezes também demora a liberar, e se é que libera a fórmula. Isso é obrigatório? Quer dizer, quando existe uma quebra de patente, o laboratório, ele é obrigado a fornecer a fórmula do produto ou os outros laboratórios que querem produzir os similares, os medicamentos, vão ter que pesquisar para poder chegar naquela fórmula daquele medicamento? Como é que funciona isso hoje?
No caso, a fórmula fica explícita, no caso da quebra de patente, mas não é propriamente esse o caso do mercado de radiofármaco. Veja, os medicamentos, eles são conhecidos. Se tem conhecimento do que eles fazem e de qual é a composição deles. O problema é que são poucas empresas que têm autorização para comercializá-lo.
Entendi.
Então, assim, ainda que uma empresa diversa no Brasil, ela tenha o objetivo de comercializar um medicamento que é conhecido, que muitas vezes é inclusive importado, ainda que ela tenha conhecimento sobre esse medicamento e que ela queira comercializá-lo, as barreiras regulatórias para que ela consiga autorização para comercializar no Brasil, elas são muito elevadas. Então, muitas vezes as empresas sequer fazem um investimento de entrada no mercado, justamente porque tanta regulação da Anvisa, do Ministério do Trabalho, como a deputada Adriana muito bem falou, que ela opta por não entrar no mercado. E aí gera um problema no fornecimento. E para agravar esse cenário, aquele instituto, que era o IPEN, que fornecia os radiofármacos no mercado brasileiro anterior à quebra do monopólio, ele também não vem conseguindo atuar em diversos medicamentos por não conseguir atingir os requisitos regulatórios da Anvisa.
Quer dizer, a questão fica sendo mais por conta mesmo. Quer dizer, não é nem a questão tecnologia, quer dizer, ter ou não ter a tecnologia para produzir, a questão fórmula, quer dizer, a questão mesmo é esse aspecto regulatório, né?
Isso, exatamente. É um desafio, é um entrave, regulatório dentro do mercado. Veja, há um problema que eu gostaria de pontuar sobre esse ponto de vista é que a Anvisa, ela tem mecanismos legais para avaliar os atos que ela venha a elaborar e os atos que ela elaborou, né? A Lei de Agências Reguladoras e a Lei de Liberdade Econômica, ela prevê os institutos da análise de impacto regulatório e de análise de resultado regulatório, justamente para acrescentar racionalidade econômica à decisão do regulador, no sentido de que o regulador, ele precisa sopesar segurança, ele precisa sopesar capacidade de fornecimento, ele precisa sopesar efetivação do direito à saúde, e não simplesmente fazer uma regulação que não se preocupa com o resultado prático dessa regulação para a população. E esses instrumentos não vêm sendo utilizados no mercado de radiofármacos. Na realidade, das resoluções da diretoria colegiada da Anvisa hoje, vigentes, que foram precedidas de análise de impacto regulatório, a gente só tem uma. Em relação às outras, não tem nenhuma análise de resultado regulatório. Então, a Anvisa, ela trabalhou com regulações que ela não conseguiu antever os resultados e ela também não fez nenhum procedimento posterior para analisar o resultado. O processo regulatório, ele não está tendo racionalidade, e esse é o grande problema do mercado.
Pois é, você tem como elencar, por exemplo, algumas exigências que na sua avaliação são exageradas no sentido da regulação, dessas regulações propostas pela Anvisa?
Eu posso traçar para você de uma maneira geral qual é esse problema. Muitas vezes a Anvisa, quando justifica as suas regulações no setor, e isso é público nas deliberações, nos votos dos diretores, ela remete a resoluções e a decisões estrangeiras. Acontece que o mercado estrangeiro, ele é muito mais maduro tecnologicamente do que o mercado brasileiro. A gente não tem ainda no Brasil o nível de capacidade de fornecimento dentro da nossa indústria farmacêutica para atender a esses requisitos internacionais. Então, o que é necessário é que a Anvisa, no seu setor técnico, ela objetive garantir que a segurança e o fornecimento estão caminhando em o um mesmo sentido. Porque, veja, é irracional a ideia de você estabelecer uma série de critérios que não são cumpridos e que no final o produto, se é seguro ou não, não vai fazer diferença porque ele não está chegando na população. Você precisa só pesar a relação entre qualidade e segurança para que chegue um produto seguro à população. Efetivamente chegue. E chegue com a maior quantidade de fornecedores possíveis para que você tenha um preço mais baixo.
Perfeito. É uma questão muito importante que a gente tem que. Realmente é um debate, né, doutor? Eu acho que talvez, como a deputada mencionou, precisa haver um diálogo mesmo, uma conversa com a Anvisa para poder acertar os ponteiros nesse aspecto, mais do que, né, o processo de legislação e etc. Seria importante mesmo, a conversa para poder estabelecer esses critérios de uma maneira mais racional, né?
Perfeitamente. E utilizar dos mecanismos regulatórios que já existem na nossa legislação. Porque, por exemplo, há algumas das resoluções normativas que regulam o setor de radiofármacos, elas foram feitas com dispensa de análise de impacto regulatório. Ou seja, há a obrigação legal de você realizar análise de impacto regulatório, mas há a possibilidade de você dispensá-la. E a Anvisa adotou o procedimento de dispensa por diversas vezes no setor. Acontece que a lei também obriga que, após a realização de dispensa, seja feita em um dado período a análise de resultado regulatório, para verificar se aquela regulação que foi feita com dispensa, ela está atingindo seu objetivo. E isso não foi realizado, ainda que o prazo legal para essa análise de resultado tenha sido dispensado. Então a agência ela precisa seguir os ditames da legislação para ter uma regulação que seja racional economicamente e de acordo com o ordenamento jurídico brasileiro.
Perfeito. Doutor Davi Cordeiro de Souza Chaves, conversando aqui com a gente, ele que é advogado, especialista em direito regulatório e direito de concorrência. Doutor Davi, eu quero agradecer muitíssimo a sua presença aqui no nosso programa. Muito obrigado por participar com a gente e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado pela entrevista.
Eu que agradeço, Edson. Muito obrigado. Que tenha um bom final de semana a todos os nossos ouvintes, você também, claro. E estou à disposição do Feijoada Completa. Um
Um
abraço.
abraço, tudo de bom. Tá aí o Dr. Davi Correia conversando, Dr. Davi Cordeiro conversando com a gente sobre essa questão aí dos radiofármacos e a questão, né, regulatória, enfim, que foi debate dessa audiência pública da Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados. Ouviu essa bateria aí da introdução dessa música? Pois é, todo mundo copia, viu? Todo baterista quer fazer essa introduçãozinha. É, legal demais. Phil Collins, pra gente fechar esse bloco com muita música boa. I Missed Again. Vai, Phil Collins, canta pra nós, vai. bem, tem o som do Phil Collins, I Missed Again, canção do álbum, também do álbum Face Value, o mesmo que tem lá o In The Air Tonight, canção que tá, a gente tocou no meiozinho do bloco aqui, né, celebrando através desse grande gênio, Phil Collins, o dia do baterista, comemorado em 20 de setembro. Vamos pro intervalo e a gente volta já já com o nosso caldo cultural, não sai daí.
Feijoada completa.